Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e estreias da semana. Novidade. Clima de lançamentos com possibilidades de muito, mas muito drama, pancada de aventura e um pouquinho de comédia. O roteirista não viu que vai aqui comentar sem ter visto, sem ter buscado tanta informação sobre os filmes, e essa parte é muito importante, que estreiam ou tem previsão de estreia para o dia 20 de novembro de 2014, que é feriado no Rio, que é o que, Gustavo? Feriado de quê?
Consciência Negra.
Que já foi dia de zumbi.
Que daqui Mas a pouco... é só no Rio, lembrando.
É, e não faz muita diferença, né? Porque, não, quinta-feira é um ingresso mais caro em todos os lugares. Você que tá no Rio, você pode ir no cinema mais cedo. E por que estamos fazendo isso? Porque Jennifer Lawrence, ela cancelou a participação em Debby Lloyd. Então, se ela não quer estar no filme, qual motivo a gente tem para ver este filme? Sem nada para ver, fomos prever o que está por vir aqui nos cinemas. Eu aqui, Gustavo, vamos aqui dar os nossos pitacos. E Gabriel... Opa! Vai aqui providenciar uma música de feriado para, na volta, começarmos a falar sobre esses filmes. São 9 ou 11. Depende do que será lançado. Música de feriado! I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Depois desta música, estamos no feriado. Chegando aí vários filmes em cartaz, e você aí, querido ouvinte, não sabe o que assistir.
Nem a gente.
Nem a gente. Então vamos aqui falar de todos, pra você ter mais um embasamento e ter como decidir, né? Porque aí você fica se baseando só em jornal, e é um erro, porque o Rio Show só sai sexta-feira. O podcast sai na quarta.
Verdade.
E vamos começar aqui com... um filme nacional. Primeiro filme a entrar em cartaz. Boa Sorte.
É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa Sorte.
Um título sugestivo também. Para esta seleção que está por vir, né? Vamos ver se começaremos com o pé direito. Boa Sorte é um filme dirigido por Carolina, nada mais nada menos do que a filha do Jabor. É assim que está no IMDb. Na filmografia já é o primeiro item, Filha do Jabor. Ela fez um documentário também.
E dirigiu série Mandrake e Opa Aí, ó.
E ó, Carolina, a danada da televisão aí. Debutando na ficção. É um drama. Aí tem a sinopse aqui. É um moleque problemático que é internado em uma clínica psiquiátrica. Essas coisas tipo o que aconteceu com Paulo Coelho. E lá, ele, em vez de levar choque, porque estamos aqui em 2014... ele se apaixona pela Débora Seco, que está bem magra, com aparência de doente, mas ainda assim está bem gostosa. Então é um filme nacional.
E ela é filha ou neta da Fernanda Montenegro.
Na vida real? Descobriram
isso?
Ah, tá. É uma comédia nacional. É um filme nacional que não é comédia, então já ganha alguns pontos. Além de Fernanda Montenegro, temos Felipe Camargo, mais conhecido pelo seu papel como ex-marido de Vera Fischer. É um filme bem, bem intenso. E tem o João Pedro Zappa, que ele é um moleque problemático lá do início. Ele apareceu em vários programas do Multishow, em curtas universitários. Deve ser bom, Gustavo.
Cara, não sei. Eu fiquei...
Você não sabe.
Eu recebi um ingresso na pré-estreia pra assistir no dia 11, mas eu não fui. Eu não sabia ainda sobre o que se tratava o filme, mas eu vi. Cara, eu vi na internet. Eu vi lendo que. Saiu no Anselmo Góes, uma notinha assim falando. Ou no Gente Boa, sei lá. É. Que tem uma cena em que o personagem fuma maconha com
Opa!
uma página arrancada da Bíblia.
Ele usa.
A Bíblia para enrolar maconha e fumar.
Ele não tem seda e aí fuma.
Exato.
Será que isso aí.
Isso é uma coisa tão universitária da PUC querendo chamar atenção.
É, eles querem.
Então, tipo, eu não quero ser chato, não quero ser babaca, eu quero ser um cara legal. E, tipo, pô, mas.
A Bíblia te pegou, se fosse.
É muito, muito filme. Não sei se é onde ela estudou, mas é muito filho da PUC, esse tipo de coisa. É muito, tipo, filho de um. É muito essa galeria Neto 68 querendo chamar atenção, mas passou, perdeu o bonde da época.
Sei, mas eu fiquei com uma dúvida sobre a sua queixa. O seu problema é com a péssima qualidade da folha da Bíblia para ser usado no baseado ou pela afronta religiosa que isso pode representar?
Mais pela péssima qualidade de uma escolha
Material.
estética.
Talvez um guardanapo fosse a melhor
É.
ideia.
E outra, não tem trailer, não dá pra avaliar na internet, não consegui achar. Só achei um trecho do filme que é a Fernanda Montenegro com a Débora Seco conversando.
Engraçado que eu vi esse treino em algum cinema.
Ah, é? Não, mas no YouTube não tem.
Não
Nem no
tem.
IMDb. E outra coisa, eu falei assim, pô. Sabe que eu conheço ela? Eu fui ver no Facebook, eu tenho alguns amigos em comum com ela, por isso eu não vou falar tão mal dela assim.
Com Carolina, sim, verdade.
Carolina.
Alguns amigos.
E aí eu descobri mais ainda, é o que eu achei estranho. Pô, será que no site do Filme B tem mais coisa? Porque às vezes eles põem o site do filme, o site do. Não, no caso, o filme tem. Facebook da diretora.
É, se você quiser adicionar ela.
Ela não. Pô.
Eu achei engraçado isso, porque tem outro filme aqui na lista que tinha o Facebook do filme.
É, exatamente. Foi pro Facebook do
Aqui o
filme, tudo
Facebook
bem.
se
Da
você quiser.
diretora é uma coisa inovadora, realmente. Bom,
É, a chance do fã já
eu acho que
entrar em contato.
diz alguma coisa sobre esse filme, eu não sei o que é.
Pelo menos é um filme que diz algo. Tem algo a dizer.
Tem isso.
Mas sua nota, sua prévia, que você fosse dar assim, Gustavo, eu quero ver um filme, boa sorte. Aí tu vai falar o quê?
Pô, eu. Aí que tá. Pra você não falar mal do filme, você vê assim, quantos amigos você tem em comum com a diretora? Eu vi que eu tenho bastante, então eu vou
Vai
dar
ficar
uma
em cima do
média.
muro.
É, 2,5.
Justo.
É aí que tá, o quê? Por isso que eles botaram o Facebook dela lá, entendeu?
Ah, pra tu. É porque quem vai lá é pessoas já mais relacionadas com cinema, né? Aí pode ter essa particularidade da amizade. Eu vou ser um pouquinho mais generoso, vou dar 3, porque eu acho que tem algumas coisas assim. A Débora Seco,
Eu vou ver
ela se esforça.
quantos amigos você tem em comum com ela no
Com a Débora
Facebook.
Seco. É, mas eu acho que ela é uma atriz esforçada. E eu acho que pode ser um filme. Vai ser triste, né? Porque a Débora Seco parece que ela é terminal, ela vai morrer.
Eu acho que esse foi o seu problema, esse discursinho meio quero dizer alguma coisa e que
Não
não
quer
vai
dizer
chegar.
nada.
É,
Isso
esse é
é, pelo menos não é comédia. Esse filme poderia ser uma comédia.
verdade.
3 tulipas com 2,5 dá 2,75. Então, pode ser uma boa chance aí para.
Acima da média.
É, pra você ver um filme. Quer ver um filme brasileiro, né? Vai assistir aí, boa sorte. Gabriel Botararo aqui, aquela música da Vanessa da Mata. Acabou, boa sorte. Pode dizer muito sobre a carreira da diretora depois desse filme, se ela terá ou não sucesso. E na volta, mais um filme.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte.
Pronto, segundo filme aqui. Já falamos aqui de boa sorte. Vamos continuar no Brasil. Vamos descer um pouco, vamos para Porto Alegre, porque este filme se chama Castanha. É um bom filme aqui, que tipo, Castanha é um belo aperitivo. Se você estiver indo ver esse filme,
Você
compre uma
gosta de comer
castanha.
castanha?
Em vez de pipoca, eu incentivo isso. E se for castanha do Pará, né? Pra ser a coisa bem. A brasilidade, a brasilitude. É um filme nacional e também é um drama. E me arrisco a dizer que provavelmente será o melhor filme desta lista que as pessoas não verão. Eu vi o trailer e eu achei muito interessante, porque eu achava que era um documentário, porque a história é um cara que ele é transformista e trabalha em boates gays, GLS, né, de noite, lá em Porto Alegre, e ele tem uma mãe velhinha que ele cuida dela, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito sozinho, ele tem uma doença e ele está confuso. Não sabe mais o que é realidade, o que é ficção. E aí eu achei, é um documentário. Mas não, é uma ficção mesmo. E o cara, o mesmo nome dele é na vida real. E o trailer, você viu o trailer?
Via.
É um
E eu tava
negócio
achando.
suspense, tem terror,
É.
tem um cara pelado e ensanguentado correndo pela rua.
Sem pau, né?
É. E o final ele fala um negócio bonito lá,
É, não, um filme assim, diferente.
artístico,
É,
inovador.
eu achei que fosse só mais um filme de temática gay, tudo, mas que tá dando uma onda aí.
Mas não.
Mas ele tem uma parada meio tensa aí, meio.
Me lembrou o trailer só ao redor. Pela
É.
estética, assim, do jeito que ele.
Por causa do sangue,
É.
a chuva de sangue
Ele
da
correndo.
cachoeira.
E é um trailer maneiro, que é um trailer que não estraga nada do filme. Você vê várias cenas ali, tem tristeza, solidão, aí tem uma parada tensa, aí tem um pouco de sacanagem, né? Tu vê uma cena de sexo ali, e depois o
Tem
mar.
uma poesia.
E o cara falando lá sobre o sonho que ele teve, que ele sonhou que estava morto. Pô, eu achei. Só o trailer já é uma parada maneira de assistir.
Sim.
Mas vale.
Pô, levei um susto naquela cena.
É, começa, né? Esquisito. E vale um adendo aqui que este filme não é para qualquer um. Você, querido espectador, cuidado. Você pode ver esse filme e achar uma merda e ficar puto com a gente. Mas a culpa não é nossa. A culpa é de quem faz esse tipo de filme aí diferente. Mas eu acho que as pessoas poderão vir a gostar deste filme. Eu acho que é um filme muito bom. Mas que provavelmente ou vai sair numa sessão, no Estação ou no Artplex, porque eles brigam, né? Pra ver quem pega esses filmes alternativos, ou no Cinejoia, aqui no Rio. Porto Alegre, não sei como é que é lá, e São Paulo, só naqueles Cine Belas Artes. Uma sessão só, com um horário bem escroto, que eu vou acabar não vendo por essa dificuldade.
Todos nós.
Quantas tulipas você acha que esse filme.
Ah, cara, eu vou ser mais generoso com esse filme. 3,5.
3,5? Eu acho que merece 4.
4.
Eu gostei do trailer.
Justo, justo.
Eu achei
É,
que ia ser um
4 é bom.
documentário. Seguindo aqui, em homenagem a falar de Brasil, falar de castanha. Castanha e caju. Gabriel vai botar um repente aqui. 10 segundos de repente.
Amigo meu, é instrumento musical. Trato carinhosamente, delicadamente, é de sedental. Carinhosamente, delicadamente, a de
Voltamos aqui. Enquanto os homens trabalham na obra, a gente trabalha aqui nos filmes. Próximo filme, O Ciúme.
mas eu me morro de
Ciúme. Sentimento que incomoda muita gente. Tem gente que não tem, tem gente que tem até demais. Filme francês.
Tem uma onda francesa aí nessa semana aí.
É drama, França e desgraça. É uma semana temática. Papai Garrel, fazendo aqui o nepotismo, dirigindo seu filho, galã Louis Garrel. E é um filme para o pessoal que é cult. Você aí, querido ouvinte, que gosta de se vestir como você estivesse na França dos anos 70, você vai adorar este filminho, que é todo em preto e branco. E uma coisa que o Gustavo adora reclamar do filme brasileiro, que é sempre sobre atores, sempre coisas de artista.
É verdade.
Lá na França eles também fazem isso.
Mas é o que o Brasil copiou isso da França.
É. Aí é um
Só que é a
casal,
cópia da cópia, entendeu?
cópia da
Vai
cópia,
ficando pior com o
é
tempo.
deteriorado. Aí um dia eles param de fazer isso. É um casal de atores, e aí ela tá na bad, na carreira, tá fazendo figuração só. Não sei se ela tá fazendo, mas. Estar na bad, estar fazendo figuração para quem já foi do grande estrelato. E aí ele é o maior pilantra, porque ele largou outra mulher e tem uma filha. E aí ele tá tentando se reaproximar da filha, e aí tem essa mulher nova aí que tá com os problemas. E aí o que que deve acontecer? Ciúme. A mulher atriz deve ficar com ciúme porque ele tá dando atenção para a filha. E aí vai ter um problema no relacionamento.
Boa sacação.
Mas eu não sei. Como é que esse filme pode ser bom, entendeu? Porque, tipo, ah, o Louis Garrel ele bomba e tal, o pai dele também faz os filmes e tudo mais. Mas pela história, eu não sei o que pode vir a desenvolver aqui.
Essa é uma coisa meio francejada. Você vai gostar das situações e de um drama bem suave que vai ter.
Suave, eu acho que isso aqui vai dar merda, cara.
É?
Eu acho que esse ciúme aqui, porque uma coisa
Não é latino. Se fosse um filme latino, ia ser mais.
É, talvez. É porque é o ciúme. Não é por o amor, não é de outra mulher na no coisa do romance ali, né?
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles vão tentar seguir uma coisa meio francesa.
É?
De tom.
É
Só
bom que a
com o
gente
ciúme.
nem sabe o que tá acontecendo,
É,
né?
assim é bom, a gente não tem compromisso com nada.
É, e tem o perigo de a gente ficar falando aqui uma história melhor do que realmente é. E causar frustração no público.
Caraca, aí no final do filme chegam os alienígenas e
Fica colorido, o filme fica colorido.
comigo.
E rola um chroma key. Mas não sei, pode ser bom. Porque tem a novela vague, tem essa vibe. E é preto e branco. Mas não sei. E é a alternativa pro público do Estação que tá meio carente. Porque certamente todo mundo já viu os filmes que estão lá.
Eles estão querendo repescar o público do Estação de Volta, né? Vários filmes franceses, né?
É. E Louis Garrel, ele tá sumido. Ele é um galã interessante. Sua avaliação para este
Vou
filme?
dar 3.
Três. Foi a minha mesma opinião. Filme mediano que pode dar aquela aumentada.
Diretor famoso, né? Deu uma.
É. E esse também agrada as velhinhas de Botafogo. É um filme que você pode. Esse filme você pode recomendar tranquilo.
Será?
Acho que pode. Pra qualquer pessoa você pode. Mas se não gostou, ó, o problema é teu. Pô, esse filme cheio de coisa maneira aqui. Ah, fala sério. Seguindo aqui, sem música, porque vamos continuar aqui na Europa. Vamos para o subúrbio de Paris falar sobre o filme Garotas. Garotas. Que em francês é Bande de Filles.
É o bonde de.
O bonde das meninas. E em inglês é Girlhood. É a versão
É Girlhood mesmo?
reduzida de Boyhood. Só que as atrizes não vão envelhecer por 12 anos.
Pô, se tivesse traduzido bons as meninas ia funcionar, né? Uma parada meio
É verdade.
subúrbia aí,
Aí, galera, deram mole.
né? Deram uma olhada na tradução.
Esse filme eu já vi. Eu vi no Festival do Rio.
Já viu? Ah, então
Eu não
tá
vi no
valendo.
Festival do Rio. Eu só vou falar as coisas aqui e você dá sua análise. Ele é mais outra aí nessa linha cult, né? Do Gael lá. É da Celine Sciamma. Dirigiu Tomboy. Tu viu Tomboy?
Não vi.
Da menininha aqui, que é esse menino. Que se parece
Eu
com o menino.
sei, mas não vi.
Foi bem. É, 2006, eu acho. Gerou muita polêmica positiva aí. Então ela tá voltando agora falando de meninas. É tipo Girls. Só que lá do subúrbio, Girls, com as garotas negras. Nenhuma
É
menina é
atriz.
atriz, tudo catado assim. Foi lá no subúrbio, deu um passeio, foi na escola. Ih, essa menina é maneira, vamos lá. Pã! E este filme é tudo o que Sexo e as Negras queria
Não,
ser, mas não consegue.
eu imaginei isso. Eu imaginei, parece ser legal, cara. Eu tô.
Você viu o trailer,
Vi o trailer. Não, vi
né?
um teaserzinho, né? Não diz muita coisa,
É, o
não.
teaser só mostra as garotinhas lá e tipo. É tipo um filme de gangue, né?
E,
De
pô,
jovens que se formam.
parece ser bem legal, eu não sei, mas eu veria esse filme Já vou dar minha nota logo. É. 4,5.
4,5.
Dei uma nota alta. Não sei se
É.
você endossa minha nota, você viu o filme.
Sim, endosso, endosso. Vale a pena. E ele é parecido com o Boyhood, que eu acho que ele tem mais de 2 horas. Ou
Ah,
quase
é?
duas.
Caramba.
É um filme bem
Parece bem
longo.
legal. Tô curioso pra ver esse filme.
É, e esse deve ter mais salas. E acho que
Será?
deve ir para mais, talvez um Sudeste. Acho que deve ficar só no Sudeste, esse filme. O pessoal lá de Cuiabá e do Nordeste vão ter que buscar na internet. Mas é legal. E tem um número musical da Rihanna, que ela canta aquela música Diamonds, que é bem emocionante, assim. E o filme tem a coisa engraçada que ele consegue ter vários assuntos e tem umas viradas bem interessantes. É bem, 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 bem bom. E dito isso, vamos aqui botar Rihanna em homenagem a essas garotas. E é legal porque tem, pelo menos no Dia da Consciência Negra, tem um filme
Verdade.
com um elenco, em sua grande maioria, de atrizes negras e mulheres, né? Só mulheres assim, dominando as paradas. Rihanna tocando aqui pra na volta. A gente já chegou na metade da parada? Já, né? A gente já falou de um, dois, três, quatro. Na volta é o segundo bloco com mais dicas.
Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky.
Voltamos depois dessa música dançante. É um filme para adolescentes, hein? Você que é adolescente, chame suas amigas, porque Girls ainda não voltou e não tem nada assim de mulherzinha, de jovem pro público. É um filme também legal por isso. Próximo filme é um filme aqui. A gente pegou o trem de Paris, vamos para Londres. Ou não, é na Inglaterra só. Uma longa viagem.
Mas é australiano o filme.
É australiano?
É. O cara é inglês, mas o personagem, mas o filme é australiano, pelo que eu vi.
Ah, quem botou dinheiro, né?
É.
É britânico, então.
É, coisa comum, como é que é Commonwealth.
É, e este filme aqui, que aparentemente eu achei chato, mas ele vai atrair público porque ele tem um elenco famoso.
É.
Tem Colin Firth, que é o discurso do rei lá, o rei Gago, Nicole Kidman, que há muito tempo aí tá mais ou menos, né? Aí tem o Stellan Skarsgård lá,
É
o
o do Ninfomaníaca, né?
é e também
Do
do
Thor.
Thor, o cientista maluco. Um filme sobre a Segunda Guerra e aquela história, né, do homem em busca de vingança porque ele foi torturado lá. E aí tem um lance que é o Colin Firth novo e velho, né? Aquele filme Guerra.
Que não é Boyhood.
É Guerra e depois ele velho buscando e a história vai e volta e é baseado em fatos. A história lá da Ferrovia da Morte. Você que gosta aí de um draminha da Segunda Guerra, esta talvez pode ser a melhor opção aí. Eu acho chato, cara. Mas não sei, aquele filme chato que pode ser bom.
É tipo assim, parece o filme que o cara vai esquecer a vingança, né? Pelo tom do trailer.
Eu não vi, esse eu não vi, não.
Não, parece que é o cara que ele vai em busca da vingança, mas a parada é ele superar a vingança e seguir em frente com a vida dele. E tem isso que é da Segunda. Além dos atores famosos, tem Segunda Guerra. Tudo que tem a ver com Segunda Guerra é da Ibope.
É.
Mas não é com os nazistas, é com o lado japonês.
Japonês, é.
É quando Singapura fica sob domínio japonês e aí tá o cara lá trabalhando, o cara que é inglês lá. E eles vão construir lá uma
A ferrovia
ferrovia.
da morte.
É isso, é aquela coisa meio mais ou menos, mas
Você
quase
veria esse
igual.
filme?
Veria, é o tipo de filme de telecine.
É, porque pelas opções, né? Se você for, porque é muita coisa e vai pulando, ele não vai. Só pela televisão mesmo, tiver passando. Mas eu acho que esse filme aqui é um filme que eu nunca vou ver.
Eu também acho.
E por mais que não tenha nazista, mas tenha japonês, sei lá, parece uma coisa que você já viu. Já viu uma coisa
É.
parecida.
É.
Mas tem público, eu acho que tem
Tem
público.
público, tem.
Tem público.
Tem gente que às vezes tem aquela galera que vê tudo que é de Segunda Guerra e vai ver esse filme.
É, tem esse. Também aquela galera que vai no cinema vendo uma coisa, aí não tem.
Aí vê assim, pô, a Segunda Guerra, o outro tem Nicole Kidman, tem Nicole. Ah, vamos, e vai em casal assim e vê.
É, pode ser uma bela. Três tulipinhas pra essa triste
Justo,
viagem.
minha copiou a nota.
É engraçado também que rola umas estreias meio temáticas, né? Eles tentam pegar carona nos filmes, porque o próximo filme é Uma Promessa, o nome, e continua falando de guerra, só que agora vai pra França e volta pra falar da Primeira Guerra.
É antes da primeira, né?
É antes da primeira ali no Burburinho. Tá prestes a. E não. Acho que não vai ter tanto de guerra, porque esse também é outro que parece que eu já vi. Ele é francês, mas é falado em inglês. É, e coprodução com a Bélgica.
Nossa, que doideira. E é na Alemanha.
É, e no trailer que eu vi, um pedaço, eu desisti, tinha legenda, legenda em francês.
Nossa, que coisa doida.
É, e a protagonista ela é americana, ou inglesa, não sei. É a Rebecca Hall, que é aquela menina lá que tá no Homem de Ferro 3. que o Homem de Ferro dá uns pega no início do filme. E aí ela tá casada lá com o Coroa, e aí o Coroa leva pra casa um jovem aprendiz. E aí, né, já viu no que vai dar, né? Ela vai ficar lá brincando com o jovem aprendiz. Essa cena eu vi no trailer. Pelos jardins da casa, e o cara olhando da janela meio desconfiado. Aí, pá, eles se apaixonam.
Conexão também com outro filme francês, O Ciúme.
É.
Aí, ó.
Tudo interligado. Mas, não sei, esse também é outro que eu não achei nada interessante, não. Tem seu público, porque deve ir lá pra...
É um público meio Orgulho e Preconceito, né?
É. Mais mulheres, mulheres mais velhas, que gostam mais desse desenrolar, desse amor proibido. E eu, duas tulipas.
É
esse filme que só vão saber que estreou porque a gente tá falando aqui.
2,5, vou dar 2,5.
Que vai passar despercebido aí.
2,5, pela produção de época, que eu não vi.
Uma música
de época.
De época. Porque a sequência aqui já dá uma melhorada aqui. Pela lista, o negócio aqui vai ficar...
Épico.
Mais agitado, uma coisa mais intensa. Música, aquele drama, na cena que a mulher pega pelo marido. Tem aquela carga dramática. Aqui agora, acho que vai melhorar um pouco o tom. Chega de drama, falar mais uma coisa de aventura, de humor. Este que foi o dos filmes que vão estrear, o que mais me chamou a atenção pelo seu título: Karen Chora no Ônibus.
Ah, sim.
Quem nunca chorou no ônibus, né? E a sinopse é tipo: é um filme sobre o dia a dia de uma menina andando de BRT pelo Rio de Janeiro. Não, mentira, mas poderia ser.
Poderia ser, porque é na Colômbia, onde começaram esses BRTs aí doidos.
É na Colômbia, onde lá veio a ideia. E Karen está chorando por quê? Porque Karen descobriu que foi o maior erro de sua vida ter casado. E aí ela quer começar de novo, uma vida nova. Ela vai lá para Bogotá, seguindo os conselhos de Criolo. E chegando lá, ela vai descobrir que... Esse negócio de começar de novo
não
é mais difícil do que parece. Porque temos muitos filmes sobre isso, né? Ah, começar de novo, joga tudo pro alto e vamos lá, cidade nova.
É um reboot da vida.
É, mas aí, o que que aconteceu? Chorar no ônibus. Se você vê alguém chorando no ônibus, certamente essa pessoa tentou começar de novo e não conseguiu. E tem uma vibe dramática, né? É um filme da Colômbia. Não é todo dia que você vê um filme da Colômbia. E tem uma coisa meio filme argentino isso.
É, na verdade tem muito uma cara de filme meio brasileiro, assim, até. Alguns,
dos bons,
assim, tipo, de interior, assim. Que
tipo
tem...
Carinha e Nós.
É, Carinha e Nós, isso, exatamente. Essa
é, um filme sobre a mulher, né?
Mas, assim, eu acho que esteticamente Carinha e Nós parece melhor do que ele, assim, pelo trailer. Mas parece interessante a história, realmente.
É, da Karen, né? Eu gosto quando tem mulher no título.
Ó, Karen, Carinha e Nós. É. Você vê que tem uma relação entre as coisas todas.
Tudo parecido.
A gente fala. A gente não fala besteira aqui, não. A gente sabe o que tá falando.
É, e Karen com K.
Mas a grande dúvida é qual música o Gabriel vai tocar. Vai ser Criolo? Ou
Criolo.
Vai ser Começar de Novo, de Ivan Lins?
É, aí ele fica a cargo, a audiência depois pode... escolher se foi uma boa ou uma péssima escolha. Você pode falar também, se você queria ouvir outra música, a gente bota. Karen chora no ônibus. E tem a coisa boa do título também, né? Porque você fica querendo saber por que ela tá chorando no ônibus.
É, eu gosto de título longo, que tem verbo também.
É. E você viu o cartaz? É ela e as palavras. Karen, embaixo chora, no ônibus. Uma coisa assim, diferente, legal.
Sua nota.
Música. Ah, é. Antes disso, a nota. Cara, eu vou 3,5. Que 3,5 já é uma coisa que, pô, já me faz ir no cinema. Mas pode aumentar. Porque se eu for com muita expectativa, vai que ela fica só chorando no ônibus.
Boa escolha. 3,5 para não criar expectativa no público. A gente não sabe como é o filme,
É.
não dá para enganar vocês.
E é bom, você que anda muito de BRT, você vai ver esse filme e vai que lá o BRT lá é bom de verdade. Aí tu vai ficar mais revoltado com o teu BRT. Isso pode ser uma coisa meio ruim. Então cuidado, né? Escolha o jeito de voltar para casa. Vai que você acha o filme, pô, esse BRT é irado, e depois tu pega o BRT, puta que merda, fica pensando no BRT de lá e pensa em começar de novo e vai se mudar para Bogotá, aí vê que não dá certo. Rolando música, a música surpresa. E depois a gente vai para a sequência final aqui. Cada hora parece que tem mais filme, não acaba esse fim de semana. Voltamos aqui e da Colômbia a gente pega um pau de arara clandestino e tenta chegar no México, porque este aqui é uma comédia. De fato, é uma comédia. E parece que tem tudo para ser uma das grandes comédias deste ano, quando a gente está falando de México. O nome do filme é Los Nobles. Aí o Brasil já tem que meter um subtítulo, né? Quando os ricos quebram a cara. Que é a única comédia aqui. E eu achei interessante, que é um empresário rico. Eu achei que ia ser um empresário rico meio babaca, alguma coisa de máfia, de cartel. Só que aí ele tem uns filhos, que só ficam na aba. E os moleques lá estão gastando a rodo e só fazendo merda. Aí ele chega e fala: quer saber? Vou inventar que fiquei pobre e botar essa molecada para trabalhar. E aí eles vão ter que se virar e ter aquela lição de moral, né? Dar valor às coisas não materiais e saber lidar melhor com seu dinheiro e ser uma família feliz.
Tipo novela da Globo,
É tipo
tipo
um
Império.
até que a sorte nos separe com possibilidade de ser engraçado, levemente engraçado até. O cartaz é colorido. Pelo menos me enganou. E mexicano, acho que eu nunca vi um filme mexicano
Comédia?
de comédia ruim, assim, ruim de verdade. Porque tem aquela coisa do latino, pelo menos um pouquinho de diversão deve ter. E no mar de drama, um pouco
É
de
bom ter uma
risada, né?
comédia.
Pode ser uma boa. O que que você acha?
Eu concordo. Parece ser o filme mais divertido aí do grupo. É isso, assim. É basicamente o que você falou. Mas só assistindo mesmo pra poder ver. Eu não vi o trailer desse.
Eu
Então
também
não
não,
tem
só
como
pela.
avaliar.
Pode
É mais
ser.
difícil que seja uma comédia pipocão como as brasileiras feita lá, só que feita lá e trazida e importada pra cá. Normalmente esses filmes não conseguem passar da fronteira. Tipo, até que a sorte nos separe, não sai do Brasil, não permitem a importação. Tipo, é que nem a carne
É
do
tráfico?
Friboi. É considerado tráfico, não
É
pode
tráfico.
vazar, não pode sair do país.
Porque pode cair para um novelão mexicano, né?
Mas acho que não, acho que vai ser bom.
É porque eu tenho a memória de um outro mexicano que era um casal de gordinhos e a gordinha resolve emagrecer. E aí isso gera um conflito nos dois. E aí, tipo, é um filme
E aí, o que
muito
sobrou, o Leandro
engraçado.
Hassum.
Pô, eu tava vendo Kevin James, já viu Kevin James?
Não.
Tinha um cara de uma série. Eu esqueci o nome da série, era The King of Queens. Ele é tipo Leandro Hassum dos Estados Unidos. Ele só faz uns filmes de comédia meio sem graças. Por falar nos Estados Unidos, já que estamos no
Calma aí, a gente
México.
não deu nota ainda.
Ah, é, você não deu nota. 3 para já
Três.
comédia light.
Três, vou copiar essa nota.
Que pode ser uma coisa muito engraçada, aí sobe. Já que estamos aqui no México, vamos aproveitar aqui. Olha só como é que é, mais uma vez tudo funcionando. É um roteiro perfeito. Do México para os Estados Unidos, para falar sobre o que os americanos gostam de fazer, né? Aquele filmezinho de superação para mostrar como eles conseguem transformar o joio. Não, o joio a gente separa do trigo. Transformar
Limão.
o limão na limonada. A pedra num belo diamante. McFarland é o nome, tem nem tradução, correndo sério risco de sair da lista e ir direto pro Now da Net. Kevin Costner, que adora um filme de esporte, agora ele é um técnico de atletismo e vai pegar um monte de jovem delinquente, desajustado, e transformar a galera numa equipe que poderá vir a conquistar muitos prêmios e medalhas. É um filme da Disney, então ele tem aquela vibe de Sessão da Tarde.
De Hannah Montana, né?
É porque antigamente tinha, quando a gente era pequeno, tinha muito filme de esporte da Disney. Tinha aquele dos
The
patos,
Ducks.
The
Era
Ducks,
maneiro.
de futebol americano, de basquete, aquele técnico que chega lá, pega os desajustados, manda a galera estudar e ganha. E aí, com o tempo, foi acabando isso. Foi ficando os filmes mais sérios. Em vez de o time ganhar no final, o time perdia. E a lição era: estude, meninos. E acabou isso.
Nem todo mundo pode ser campeão.
E agora tá voltando, ainda mais com Kevin Costner, que ele, no início do ano, ele fez um filme sobre futebol americano. E atletismo. Qual foi o último filme que você viu sobre atletismo? Acho que nunca.
Não vi.
Tem aquele. Tem de corrida, né? Carruagem de fogo.
Eu não gosto muito de filme de esporte. Eu gosto de esporte, criança e animal. Quando tem os três, tipo, Bud, o cachorro, o campeão, é meio. Eu acho meio caído.
Mas esse teremos adolescentes e esporte só. E Kevin Costner.
Não tem bicho.
Tem a. Porque Kevin Costner não é bobo, né? Então tem uma mulher bonitinha, Maria Bello, para ele dar uns pega enquanto ele ensina a galera a correr, saltar e arremessar coisas. É um filme Sessão da Tarde. Três tulipas. Mas eu não vou ver. Talvez acho que eu nunca veja. Mas é bom. Porque Kevin Costner tem uma séria e enorme legião de fãs.
Eu vou abaixar minha nota dois tulipas.
Duas tulipas. É um filme irregular, né? E já que como a corrida, atletismo, carruagem de fogo. Para na reta final aqui, porque só faltam dois filmes. Vamos começar aqui, depois de falar de um filme sobre atletismo, chegamos aqui na reta final. Na última curva, penúltimo filme a entrar em cartaz, voltamos para o começo com o filme nacional, que é mais um. Esse aqui, fazendo link com o primeiro, que tinha Bíblia, esse tem religião. E o nome do filme é A Palavra.
Nossa, eu vi.
E tem um elenco incrível. Tem Tuca Andrada, que toda vez que eu leio, eu acho que é mulher.
Eu sei, eu também.
Aí aparece a foto e eu vejo que eu estava errado. E ele que. Entre sua carreira maravilhosa, o melhor destaque é ter feito um filho com a Xuxa. Uma filha, né? Luciano Zafir. Olha só que beleza. Só aí já.
Não, esse filme eu acho que é o destaque dessa sessão.
Já vale o ingresso. A sinopse. Olha que maravilhoso. São histórias bíblicas atualizadas para o mundo moderno. Ou seja, eles foram lá, pegaram a Bíblia e, pô, vamos atualizar isso aqui. No mundo de hoje, com carros, com essa tecnologia toda, com tudo mais, com a globalização. Mas só isso não basta, porque muita gente aí pode não saber, mas a Bíblia, ela tem uma divisão ali, né? E aí, para não dar conta de tudo, eles só pegaram o Antigo Testamento.
É um filme evangélico ou um filme católico?
Aí eu não sei. Eu acho que é um filme que pode desagradar os dois. Mas agradar um só.
Você acha que pode agradar os dois?
Desagradar aos dois, mas agradar a um só. E eu acho que esse só pode ser
Porque
o evangélico.
os evangélicos gostam mais do Antigo Testamento,
É.
que é a parada mais ferro e fogo, porradaria, tiro, porrada e bomba.
É mais
É
doideira.
mais nós e eles, tem o diabo. Não tem tanto diabo, mas tem essas paradas assim.
É.
É mais dura a parada. E, cara, eu queria fazer um destaque pra carreira do diretor Guilherme de Almeida Prado. Olha, A Palavra, esse. Aí depois, antes, Onde Andará Dulce Veiga, A Hora Mágica.
E esse Andará Dulce Veiga é com a Maitê Proença, eu acho.
Ah, é? É bom?
Não sei, mas é tipo, Dulce Veiga. Eu não sei dizer mais sobre ela porque eu esqueci, não por falta de conhecimento, mas essa pessoa foi uma pessoa importante.
A Hora Mágica. Vou continuar tendo do presente e passado. Perfume de Gardênia.
Perfume de Gardênia. Ô, oh, rapaz, isso aí é tal da história do cinema nacional.
A Dama do Cine Xangai.
Ó, isso aí já partiu pra porno chanchada, hein?
Flor do Desejo.
Porno chanchada.
E As Taras de Todos Nós.
Porra, o cara começa com As Taras de Todos Nós pra chegar na palavra. Ah, isso aí é a conversão cinematográfica.
É,
né?
Exato. Correção de misbehavior.
Pô, fiquei até sem palavras. Mas eu acho que esse filme, ele pode ser aquele tipo de filme ruim que vale
Os
a pena
tubarões
ver.
Tubarões Copacabana.
Pra você ficar sacaneando o filme. Mas tem um perigo que você não pode fazer isso no cinema, porque acho que vai muita gente com essa vibe religiosa ver.
É, isso aí é foda.
Então você tem que ter um cuidado,
cara,
aí.
Cara, ele é da... Ele era da Boca do Lixo, esse cara.
Mas aí tem outra, hein? Porque o Antigo Testamento tem umas coisas aí, ó.
É.
Então esse filme pode ser incrivelmente bom. É uma grande incógnita.
Esse cara pode ser um gênio fazendo essa mistura com Luciano Zafir.
Imagina se, tipo, não é um filme de conversão. Se é uma parada mais ousada. E ele pega todo o conhecimento de Boca do Lixo, de porno chanchada, e bota nesse filme.
E aplica na Bíblia.
É, e ele usou o Luciano Zafir como usaram o Bruno De Luca lá no Copa de Elite. Usaram ele como parte da piada e não pra fazer piada.
Vai ser o Noé brasileiro.
É, rapaz, esse filme aí ganhou um negócio aqui, hein? Eu tinha dado 2 tulipas, mas já vou dar 3. E, pô, vou... Não, dizer que eu não vou ver, mas... Mas eu quero ver a crítica.
Você tem fé nesse filme? Eu não tenho. Eu tô sendo um cético desse filme.
Não, agora eu comecei a acreditar que é um filme provocador.
É, Não, eu sei que você tá acreditando. Mas eu não tô, eu sou cético, não acredito. Eu sou... Como é que é o nome? Precisa ver.
Não, é o... Tomé.
Tomé. Eu vou dar uma tulipa.
Uma tulipa.
Mas pode ser que mude e vire 4.
Esse é 8,80. Esse aqui... É polêmico. E... Falar em polêmica, chegando aqui finalmente, deixamos por último o melhor. O melhor, o que vai bombar aqui, porque qual foi a tática? Você já escolhe os outros filmes, porque certamente Jogos Vorazes não tem ingresso. Não tem mais, porque já deve ter aqui, ó, muita adolescente acampada no cinema. Já todo mundo, tipo, você comprava o ingresso antes, você ganhava o pôster, não deve mais ter esse pôster. Já deve estar na zona, porque Jogos Vorazes chega nessa última parte para ganhar dinheiro, né? A última parte que não é a última, é a primeira parte da última. Porque ano que vem vai ter o segundo filme.
Daqui a pouco eles vão fazer filme em dízimo, assim, né? A primeira parte, aí depois a parte da parte, aí vai subdividindo as outras partes, assim.
Eu me surpreendo da editora não ter dividido o último livro em 2.
É
pra
verdade.
Ganhar mais dinheiro. Eles deram mole porque lançaram antes de fazer, nem tinham essa ideia. Mas aí tem aí, né?
Aí vão ser 4 filmes.
Caramba, aí o nego vai dividindo, né? Porra, dividiu ali, vamos fazer mais.
Aí, se fosse no Brasil e tivesse série da Globo, iam ser 8 séries.
Putz, em capítulos.
Em capítulos, aí depois, o DVD, depois, se tivesse DVD aí. Cara, ia ser eternamente dividido isso.
E depois volta pro Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde, vai pro Viva... E daqui a pouco vai pro novo canal que eles com certeza vão inventar pra ficar reprisando essas coisas. Jennifer Lawrence, né? É a chance da gente vê-la, porque não vimos no Debi & Lóide. E tem, eles acrescentaram aqui a... Qual é o nome dela? A Julianne Moore. E também a chance de você ver o Philip Seymour Hoffman, que morreu.
Morreu, eles tiveram que usar a parte digital em algumas cenas, não foi?
Foi?
Eu acho que sim.
Usaram? Tipo aquele cara, eu sempre lembro disso no Gladiador. Que o cara morreu e usaram a cabeça dele de computador.
É, não lembro disso.
É, ele tá lá no Gladiador. Mas é isso, né? Não tem muito o que dizer sobre Jogos Vorazes. Além que eu tô achando que vai ser o melhor de todos. Porque o primeiro era o jogo. E tinha aquela parte do desfile. O segundo é a repetição do primeiro. Então, sei lá, eu não achei tão maneiro porque não tem tanta novidade e tal. E demora pra começar o jogo, porque tem toda aquela parte política. Esse não, esse é revolução. E vai acabar lá em cima.
Eu tenho medo de ser muito básico, assim, o esquema da revolução. Mas eu acho que não, acho que isso é legal. A namorada do meu irmão adora ler os livros. Porra, disse que quando viu o trailer, falou, você tem que reler o livro. Então, deve ser uma coisa... Eu gosto dessa franquia, eu tenho uma simpatia por essa franquia. Para além da Jennifer Lawrence, eu acho interessante desses livros de adolescentes, assim, é um que tem uma
É o
essa
melhor.
pegada mais rebelde, assim, mesmo que seja uma coisa meio pop genérica, é maneiro, eu acho legal. Ela é uma personagem, eu gosto dessa coisa, é uma personagem proativa, uma personagem feminina que faz e acontece, tem personalidade. E os outros personagens não são também só bengalas dela, tem, existe uma essência ali naquilo.
Ó, ó a revolução já chegando. É o
É.
passarinho que tá voando, né? E é legal porque tem os outros livros, né? Do. Não, tipo, as referências estimula a galera a ler mais. E eu gostei tanto que eu parei de ler o segundo. Eu não li o terceiro. Porque eu quero ver o que vai acontecer no filme. Eu não quero ter esse spoiler do livro. Quatro Tulipas. Eu acho que esse filme vai alcançar quase um nível de excelência. Vai ser bem divertido. Espero. Esse é um filme que eu quero ver e eu espero conseguir, né? Se tiver algum ingresso.
Bom, vamos ver se a
Porque
gente tem cabine, né, de imprensa.
não tem, fizeram só para os fãs, fã clube, porque não quer correr o risco de algum crítico falar mal, né? Eles
Sim,
querem,
isso é
todo mundo vai
perigoso.
ver. Sua nota, você vai dar o quanto?
3,5. Eu gosto
3,5.
dessa franquia, acho legal, vale a pena dar uma moral para eles.
Jennifer. E, querido ouvinte, são 11. Talvez alguns aí não estranhem. Então não culpem a gente, culpem o site do Filme B, filmeb.com.br. Manda um e-mail lá falando: pô, eles falaram que ia estrear, não estreou. Pô, resolve isso aí. Se você não ficou satisfeito com nenhum desses filmes, e se você queria ver os Jogos Vorazes e não tem ingresso, você pode ver Interestelar e Boyhood, que a gente já falou lá no podcast. Você precisa ver, né? Porque tem muitos spoilers. Também você pode ver o que tem aqui. Tim Maia, você pode ouvir o podcast.
Garota exemplar.
Tem Garota Exemplar também, tem
É uma boa
podcast.
dica.
É uma boa dica. Você faz a maratona, Interestelar, Boyhood, Garota Exemplar. Você fica o dia inteiro no cinema. Tim Maia, ouça o podcast para depois você tomar a decisão de ver o filme, que é muito importante você ouvir primeiro, porque pode fazer você desistir de ver o filme.
Leia o livro.
Lê o livro também é uma boa. Lê o
Leia
livro
Netjoker.
ouvindo. Lê o livro ouvindo o podcast.
E bebendo cerveja
Na Tijuca
na
ali,
Rua do
na Rua do
Matoso.
Matoso. Porque no filme você vai ver o filme ouvindo o Cauã Raymond ler um livro. Relatos Selvagens também é uma dica, porque em breve a gente vai falar dele. Estamos guardando este filme aqui, é uma carta na manga. Um beijo para a Isabela, lá do Paraná. É a ouvinte mais nova que a gente tem. Então a gente tem que começar a falar as coisas mais
Ela vai assistir Jogos
exemplares.
Vorazes.
Ela vai assistir Jogos Vorazes e vai adorar. Porque Jogos Vorazes vai Paraná. Os outros filmes não vão. E aí a gente tem que reclamar isso aí. Gustavo, você quer mandar um beijo? Qual desses filmes aqui é o seu que você vai ver?
Pô, deixa eu
Você
relembrar
tá com
aqui.
quinta-feira. Vamos relembrando aqui. Tem Boa Sorte, que é o Débora Seco. Castanha, que é do Transformista. O Ciúme, que é em preto e branco. Garotas, que são é o bonde das meninas. Podia acabar com funk em homenagem ao bonde das meninas. Uma Longa Viagem, Segunda Guerra. Uma Promessa, Primeira. O Los Mobles é o um mexicano lá que ficou pobre. O McFarland é o em sua homenagem de esporte. A Palavra é o filme insano sobre a Bíblia nos dias de hoje. E Jogos Vorazes com Jennifer
Jogos
Lawrence.
Vorazes não conta porque é o filme do
É, a
podcast, tem
gente vai
que
ser
ver.
obrigado a ver.
Garotas.
Garotas.
A
Bonde das Meninas.
meninas. Termina com funk.
Termina com funk. E semana que vem, Jogos Vorazes, se a gente achar uma sessão, com a presença de Renata, que gravou lá no Lucy, e Gustavo não conhece,
Não vai ser.
e vai conhecer. Então, os fãs aí que ficaram loucos com aquela voz, preparem-se que ela vai voltar.
Teve um amigo meu que falou que ela tinha uma voz de mulher bonita.
É, rapaz, aí,
Aí o
ó.
cara deu esse elogio, falando sério, não
Que
tô zoando.
belo elogio, hein? Ela vai saber disso. E se você quiser elogiar, pense no elogio mais criativo que talvez você consiga um encontro com Renata. Claro que vai depender dela, né? Porque eu não tenho nenhuma influência sobre as opiniões da moça. Ela faz o que bem quer, sua vida amorosa e pessoal e para não me complicar mais, vou ficando por aqui. Assistam esses filmes aí e se isso fizer sucesso, semana que vem a gente recomenda os filmes da próxima semana. Lembrando que é 20 de novembro, em feriado. Não vá ouvir esse podcast em janeiro e ficar bolado que nenhum desses filmes estão em cartaz.
Ou que as nossas críticas não tem nada a ver com o filme de verdade.
É, se você for ver, manda sua opinião, isso é importante, né? Pra ver se a gente...
Você tem a ver.
Sabe mesmo das coisas. Um abraço e até a próxima.
Eu acho que eu falei que era parecido com Francis Ha só porque era preto e branco.